Fique por dentro. Entrevista.
Chegando a nossa tão esperada entrevista hoje, vamos falar aqui com o psicólogo Dr. Daniel Fortes. Ele é especialista em psicologia forense, perito e assistente judicial. Já está aqui com a gente na ponta da linha. Bom dia, Dr. Daniel. Seja bem-vindo aqui ao Fique por Dentro, a Rádio Transmundial.
Bom dia, Márcio. Bom dia, Débora. Bom dia, espectadores, ouvintes.
E vamos lá para o nosso assunto, né, do dia. Bom dia mais uma vez. Doutor, afinal de contas, conta pra gente aí, o que que faz a psicologia forense?
Então, vamos lá, gente. A psicologia forense, ela é um campo de atuação da psicologia, diria que bastante recente, né? O assistente perito, né? O assistente judicial, o psicólogo assistente judicial, ele auxilia, né? Ele assiste aos juízes, ele assiste aos promotores na ajuda, na compreensão dos casos, né? Que estão envolvidos tanto na questão de crimes quanto na questão, por exemplo, da área de família, a compreender a dinâmica de personalidade, a compreender as características do funcionamento mental e cognitivo das pessoas que estão envolvidas, né, nesses fenômenos, né, nessas circunstâncias, criminal, penal, família. Então, existe uma diversidade muito grande da atuação do psicólogo forense junto ao direito.
Já que o senhor falou sobre o direito, em qual área do direito é mais solicitado esse profissional?
Olha, na minha realidade eu vejo uma vertente muito forte na área de família, mas é sabido que na área criminal é muito utilizado o trabalho da perícia forense, para entender, como eu já mencionei antes, a dinâmica, né, da mente de pessoas, de indivíduos que são, que cometem, né, crimes, atos ilícitos, leviandades, tanto crianças, jovens, adolescentes, né, adolescentes infratores e adultos, né. Então, na área criminal, a psicologia forense está sendo muito utilizada para desvendar, esclarecer, apresentar aí maior clareza, jogar luz para que os promotores, os juízes consigam aí com maior assertividade tomar aí as suas decisões na impetração dos julgamentos.
Muito bem, doutor, muito bem, muito interessante. Estamos conversando aqui com o doutor Daniel Fortes, especialista em psicologia forense. Ele é perito e assistente judicial. Doutor, quais são os requisitos necessários aí para ser um especialista nessa área?
Primeiro, ter pancho, ter coragem para mexer com coisas que são muito ambivalentes, né, complexas, né, porque envolve conhecimento tanto na questão da dinâmica da personalidade, né, da estrutura da personalidade, ou seja, tem que se conhecer muito sobre teorias da personalidade e conhecer muito sobre neuropsicologia, né, porque hoje não se cabe mais explicar um crime exclusivamente falando sobre, por exemplo, uma estrutura de personalidade psicótica ou antissocial, né? Não se convence mais. É preciso associar, alinhar estes conhecimentos da psicodinâmica de uma mente antissocial, perversa, ao funcionamento neuropsicológico, ou seja, como está a estrutura neurológica de uma pessoa que comete crime em relação àquela que não comete crime. Como buscar, talvez através de tomografias, né, ou aqueles exames de coloração, né, que vem através de uma ressonância, uma tomografia, explicar diferenças, semelhanças entre estas estruturas neurológicas destas pessoas, desses indivíduos, né? Ainda, Márcio, respondendo a tua pergunta,
pois não.
Existem cursos de especialização que destacam, né, o psicólogo e o caracterizam, né, como um perito, como um especialista atuante da psicologia forense, né? Então não é só esse pancho, né, que eu comentei, é necessário aí um desdobramento, uma inclinação forte e bastante atuante nos estudos, né? É uma constante formação, né?
Agora voltando um pouco sobre as áreas, né, da psicologia forense, no direito da família, em quais situações é necessário o especialista, né, em psicologia forense? Você comentou um pouquinho já da família, né, mas explica um pouquinho para a gente, um pouco mais focado agora.
Tá. Em casos de divórcio, né, onde é muito observado a utilização irracional da criança como objeto de ataque, né? Ou seja, a criança ela passa a ser uma arma que culmina naquilo que é chamado, né, talvez já tenha até caído em domínio público, né, esse termo, né, que é o termo alienação parental, né? Então, a criança, ela é, a criança, o adolescente é utilizado como uma arma de ataque, ou seja, a psicologia forense, ela vai, o psicólogo forense vai ajudar aos órgãos legisladores a identificar este fenômeno alienação parental, né? Que faz com que os casos de divórcio fiquem aí extremamente estendidos, onde, através desta alienação parental, agravos, agressões, sejam aí infindáveis. Então, o psicólogo vai, o forense, né, ele vai ajudar ao juiz, aos assistentes sociais, a quem trabalha aí na área da família, né, inclusive o fórum da infância e juventude, a compreender de fato quem é e se realmente está acontecendo a alienação, né. Existe um perfil psicológico, existe uma explicação através da dinâmica da personalidade, a utilização desta programação, né? Alienação parental é a programação da criança para ela ser usada contra um dos genitores. E daí toda a confusão, toda a extensão do litígio, do divórcio, está configurado. Então, o psicólogo vai ajudar a esclarecer essa dinâmica, inclusive vai ajudar a estes próprios indivíduos envolvidos a dar um basta nesta situação, né? Então, é uma atuação de dupla via, né? Uma via de dupla mão, né? Aonde ajuda-se aos peritos, aos juízes, a determinarem aí, por exemplo, uma nova guarda por conta do fenômeno alienação parental, né, a restringir visitas, e também vai a psicologia forense, né, através desse estudo, ajudar esses dois genitores, né, a se degladiarem menos, ou melhor, partirem para uma jornada de acordo.
Muito bem, e não prejudicar a criança, né, porque acima
Sim,
de tudo,
exatamente.
A consequência acaba vindo para quem não tem culpa e não gostaria de estar vivendo aquela situação de jeito nenhum, né, doutor?
Exatamente. Então tem também esse terceiro caminho, né? Abrandar, auxiliar e abrandar as dores da criança, que acaba sendo, na verdade, a maior vítima de todo esse contexto.
Perfeito, perfeito. Muito bem. A gente continua o nosso bate-papo aqui com o doutor Daniel Fortes. Doutor, e como é que é a formação deste profissional, do profissional da psicologia forense? Onde ele busca a sua formação? Quais são os elementos aí para o considerar alguém apto para o exercício desta área?
Olha, hoje o Conselho Federal e o Conselho Regional de Psicologia, eles têm como critério que fundamenta aí esta especialidade, os cursos de pós-graduação lato sensu, né? Mas existem sim aí espalhados cursos até já de estrito sensu, né? Nesta área, né? Mestrado na área de psicologia forense. Poucos, mas já existem. Então, o Conselho Federal e o Conselho Regional de Psicologia, para caracterizar, para identificar que o psicólogo, ele é um especialista, são feitas assembleias, né, periodicamente, né, no Conselho de Psicologia, aonde aqueles psicólogos interessados, vocacionados à psicologia forense, após apresentar a sua documentação ao Conselho, nestas assembleias, é feito aí a ascensão, né, do título de psicologia forense, de psicólogo forense, né? Na verdade, esta é uma prática para todas as áreas de especialização da psicologia, né? Hoje já entrou em vigor, né? Hoje não, né? Já há algum tempo entrou em vigor esse trânsito, né? Esse trabalho apreciar títulos, né? O CRP aprecia títulos que são entregues e assim é concedido a especialização para o profissional.
Muito legal. Antes de a gente continuar a nossa conversa, eu quero mandar um abraço, um bom dia para uma pessoa que participou aqui falando bom dia, Débora e Márcio. Márcio, é verdade, é bem verdade que sua voz parece demais com a do Fábio, sua voz é mais séria, a do Fábio é mais risonha, ele diz. Olha que engraçado, eu achei a voz do Márcio muito risonha. E antes da nossa entrevista, a gente estava conversando sobre a comparação das vozes do Márcio e do Fábio. E também tem o pastor Josemário Pereira participando diretamente de Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro. Ele mandou uma ótima segunda a todos os nossos ouvintes aqui. Estão participando, antenados aí na nossa entrevista.
Acabou de chegar uma pergunta aqui, viu, Débora? Acabou de chegar para você aí.
Então a pergunta que eu vou fazer a do ouvinte, então, antes da nossa pergunta. O ouvinte perguntou assim: o psicólogo forense trabalha apenas com o sistema judiciário ou ele atua também com as instituições de investigação, no nosso caso, a Polícia Civil e a Polícia Federal e outras? Então, existe aí essas áreas de atuação também?
Essa é a Cleide de São Paulo que está perguntando, tá?
Ah, legal.
Existe sim, Cleide. O psicólogo forense, ele pode estar atendendo as demandas dos fóruns, né? Dos perímetros diversos, pode atender demandas e chamadas, convocações da Polícia Federal, da Polícia Civil. O psicólogo forense pode também atender demandas, né, chamados, inclusive de escritórios particulares de advocacia, né? Muitos escritórios precisam, para compreender, ter maior amplitude e conhecimento dos casos que eles estão, os casos mais complexos, né, que envolve a necessidade aí de um desvendar da personalidade, desvendar do que está nas entrelinhas, né, de uma dinâmica de personalidade. Então, esses escritórios também podem acionar um psicólogo forense para entrar como parceiro, né, na compreensão do caso.
Muito bem, doutor. E além dos tribunais, o especialista em psicologia forense, ele também pode atuar em outros lugares, em outras áreas, outros departamentos? O senhor pode citar algum exemplo, se for possível?
Sim, eu tive recentemente um caso curioso no qual eu emprestei o conhecimento forense, né, para avaliar e destrinchar aí a dinâmica de personalidade num caso de trânsito, né, num acidente de trânsito, né? É, especificamente, um escritório me procurou para entender essa situação, essa ocorrência de urbanismo, né? A gente fala trânsito, né? Mas é uma questão de urbanismo, né? Aonde houve uma, além do acidente, que sem fatalidade, né? Mas houve vítimas, porque houve uma agressão, né? Então, este indivíduo que foi agredido, ele teve aí consequências muito fortes naquilo que a gente chama de transtorno do estresse pós-traumático, né? E entrou-se na jogada a psicologia forense para tentar estabelecer uma relação de causa e efeito do porquê aquele indivíduo que foi vitimado teve um problema coronário, né, um problema de coração e foi internado numa situação de Covid, né, onde ele estava mais, ainda mais potencialmente em risco por ter sido internado, né, ele precisava do socorro imediato, mas ele foi levado para um local onde ele também estava em grande risco por conta do contágio, né, do Covid. Ele já era uma pessoa de idade avançada, né, e entrei na jogada para poder estabelecer a partir dos fatos ocorridos a constituição do diagnóstico do estresse pós-traumático e o porquê aquele indivíduo desenvolveu esse estresse pós-traumático. E foi uma situação muito peculiar, uma área muito peculiar, a área do trânsito, do urbanismo, né? Então, o psicólogo forense não fica só investigando crimes, personalidades complexas, mas tem uma variedade infinita, viu? Eu diria, de atuação do psicólogo forense.
Muito legal. Bom, nosso tempo tá já acabando, a conversa foi super interessante, achei muito legal as diferentes áreas, né, que se trabalha o psicólogo forense, principalmente para mim, né, que eu não conhecia muito a área, né, mas como já tá acabando o nosso tempinho de conversa aqui, já são quase 9 horas, infelizmente, temos que finalizar, né? A gente queria ainda tirar mais dúvidas, a gente tinha mais dúvidas para fazer, para tirar. Mas deixa os seus contatos para a gente, então, algum site, alguma rede social, caso o senhor tenha aí para divulgar, para os nossos ouvintes também procurar um pouquinho mais sobre o assunto ou sobre você.
Tá. Poderão encontrar no www.institutofortespsicologia.com.br. Lá tem um blog, alguns textos, né, alguns artigos lá dispostos, bastante interessantes, pode aí saciar dúvidas e curiosidades.
Muito legal mesmo, batemos um papo aqui com o doutor Daniel Fortes, psicólogo especialista em psicologia forense, perito e assistente judicial, falando um pouco sobre a sua área e sobre a importância desse trabalho também. Doutor, muita gratidão ao senhor por disponibilizar o seu tempo, a nós aqui da RTM, também aos ouvintes, e a gente espera te encontrar em novas oportunidades para bater um papo mais uma vez. Tenha uma excelente semana e um grande abraço.
Abraço para você, Márcio, Débora, ouvintes, até a próxima.